Olha, gente, hoje grande festa em honra a São Francisco de Sales, bispo, patrono dos escritores e também dos jornalistas. São Francisco de Sales era advogado. Sua carreira parecia definida quando trocou seu trabalho de defesa dos homens para a defesa da fé e dos mais necessitados. Mateus Fernandes da Silva, ex-vereador e também advogado, que no despertar da vocação adulta, segue agora os passos de outro santo, São Francisco de Assis, e a vida capuchinha, né, que segue em frente. Mateus, que história, que honra tê-lo com a gente. Bom dia, bem-vindo hoje.
Bom dia, Maculã, bom dia a todos os ouvintes, internautas da tua Rádio Alvorada. Obrigado pelo convite para estar aqui nesta manhã e fico muito alegre e feliz.
Eu falei vocação adulta, é isso?
É isso mesmo, vocação adulta, vocação, o discernimento da vocação para fazer as nossas escolhas.
Mateus, o que veio antes em sua vida, o carisma franciscano ou o desejo de ser padre, sacerdote?
Então, tudo é uma construção e é uma história. A gente não acorda de manhã dizendo, olha, acho que vou querer ser frei, acho que vou querer ser padre, acho que vou querer ingressar na vida religiosa. É uma construção. O que vem antes é o chamado de Deus. Toda a vocação é o chamado de Deus com a nossa resposta. Foi isso que veio antes. O chamado de Deus para mim entender o sentido da minha vida. O que eu quero doar minha vida, o que eu quero fazer da minha vida, o que eu desejo da minha vida. Então, isso veio antes para que eu pudesse fazer a escolha. Foi um processo, Magula, um processo de alguns anos de discernimento, de alguns anos de estudo. Todo mundo sabe do envolvimento que a gente tinha com a igreja e tem, né? Com a pastoral da juventude, com os jovens, mas eu não conhecia nada da vida religiosa. Quando Deus me chama para essa vida, para esse caminho, eu preciso é discernir. O que é discernir? É pensar sobre. E aí, então, busquei os Freis Capuchinhos, porque, primeiro, pelo projeto de Jesus. E seguir Jesus com os passos de São Francisco de Assis é a motivação da minha vida. E nesse período todo, então, fiz esse discernimento, vendo o que era, fazendo os encontros de formação, fazendo os retiros, fazendo acompanhamento com os freis. E a partir daí, então, decidi ingressar na vida religiosa. O desejo é pela missão. Esse é o grande desejo. É doar a vida por uma causa, né? Ser frei, ser sacerdote, né? O padre, né? Também é uma bonita missão que vem ao encontro do chamado de Deus, do projeto de Jesus. Então, o que vem antes é o desejo de servir. O desejo de seguir Jesus Cristo nos passos de São Francisco e doar a vida por uma causa que é a causa dos pobres, a causa dos que mais precisam, estar no meio do povo, das pessoas, e também levar a fé, o testemunho, a missão, a paz e o amor de Jesus.
Mateus, essa busca é mais recente, né? Depois do teu trabalho com a juventude, depois do trabalho como vereador, é isso ou não?
Na verdade é assim, lá, desde muito cedo, a minha mãe, qual manda um beijo, com certeza ela está me ouvindo, me apoia desde sempre, minha mãe desde muito cedo me levava para a igreja. E eu ia lá, via, rezava, às vezes ajudava, né? E isso foi crescendo em mim, esse desejo de participar da igreja.
Descobrir mais.
Descobrir mais, desde muito cedo. Bom, a partir daí, então, eu começo o engajamento com a pastoral da juventude, mais tarde, né, evidentemente, mas antes, na comunidade de Santa Lúcia também, auxiliando na liturgia, na missa, no grupo de jovens, sempre participando da igreja. Sempre nas comunidades onde a gente morou, sempre prioritariamente a participação na comunidade, na igreja. Isso foi despertando em mim um desejo. Em 2011, eu recebi também a visita dos freis, né? Pedindo, né, se tinha intenção de ser frei, e eu acolhi com muita alegria, mas eu disse não, eu acho que agora não é o momento, porque eu não me sinto preparado, não é isso, eu acho. Bom, aquilo ali ficou. A partir daí, então, no envolvimento com os jovens, com a igreja, comecei, né? Fui coordenador nacional da Pastoral da Juventude, trabalhando com os jovens nas dioceses. E aí vem esse desejo forte de que Deus quer de mim mesmo, né? Então, Maculã começa há muitos anos atrás e só vinha crescendo esse desejo. Porém, outras coisas surgiram no caminho que eu acho que foram importantes para minha vida, me ajudaram a crescer, me ajudaram a me tornar quem eu sou, a me conhecer melhor. Foram períodos importantes. Mas eu tinha deixado de lado essa ideia. Bom, em outubro, então, do novembro do ano retrasado ainda, eu tenho um projeto de vida, na Pastoral da Juventude a gente costuma ter, né, um projeto de vida, acompanhar o projeto de vida, tem um assessor, e aí eu sentei com esse assessor e disse assim, mas olha, a vocação para mim sempre fica lá no meu projeto de vida como um asterisco. Eu não aprofundo isso, eu deixo lá, quando eu vou falar da vocação, não tenho mais essa vontade. E ele me disse, Mateus, faça uma experiência, você precisa entrar, ver que é isso, permanecer, entrar, ver que não é isso e sair, mas não ficar com essa dúvida a vida toda. Isso para mim despertou. Então, fui morar em Porto Alegre, estava muito bem, gostei muito da experiência que fiz lá, foi excepcional, foi um período muito bonito de trabalho por lá, mas a realidade da cidade, ver as pessoas sofrendo, ver as situações, essas situações foram mexendo comigo, foram despertando em mim algo que eu precisava fazer e me sentia, o que eu posso fazer para mudar essa realidade, para ajudar? Bom, a partir daí, eu me lembro que eu estava sozinho no apartamento e chorei muito aquela noite, era uma noite que chovia bastante, assim, e veio despertar em mim um... Mateus, eu acho que tu precisa doar mais essa vida para alguma causa. E aí eu resolvi, então, escrever para os Freis Capuchinhos. Gostaria de fazer um discernimento, um período de acompanhamento, né, para ver se de fato é isso. Por que fazer lá? Por que não contar? Porque eu não considero isso, Maculã, um evento. Eu acho que não é status, não é que todo mundo tem que saber, porque senão começa, não, acho que tu tem que ir porque é legal, porque não é. Não, acho que não, porque tu poderia ser isso, poderia ser aquilo. Então fiz uma coisa silenciosa, pessoal, que eu acho que foi muito importante, porque a vocação é um chamado individual. A resposta precisa ser individual. Então eu não quis criar nenhum tipo de nada, não postei nada, porque não é isso. Para mim, a vocação, a missão é seguir Jesus. Não precisa contar, não precisa dizer. Tanto é que resisti algumas vezes para vir aqui também na entrevista, porque não queria que fosse um, ai meu Deus, olha, o Mateus agora vai ser frei, vai estar estudando. Não, nada disso. A missão, ela é bonita, mas ela também precisa ser, né, silenciosa e sem mais. Então, pedi o acompanhamento, fiz o acompanhamento lá em Canoas, né, junto com o Frei Evaldo, durante o ano de 2017, indo visitar os freis, vendo como é que era a vida, e a partir daí então, 2017. 2018, a mesma coisa, daí fiz em Porto Alegre, com os freis em Porto Alegre, vendo como é que era a vida, acompanhando, vendo isso, fazendo visita, os nossos retiros, a província tem uma estrutura de formação muito boa, um acompanhamento pessoal, visita na família. Como é bonito isso, tu se sentir bem acolhido, para que os freis ajudem no discernimento. Porque não significa que se você pedir o acompanhamento, que você vai ter que ingressar amanhã, ingressar ano que vem. Não, os freis têm consciência da importância que é fazer o discernimento vocacional. Um bom discernimento vocacional te garante um bom caminho depois. A partir daí, então, eu fiz o discernimento junto com o Frei Laércio, né, que me acompanhou. E então, depois de pensar, refletir, ver, porque não é uma decisão fácil, Macula. Não é. Mas o que me encanta é que eu não estou ingressando na vida religiosa por falta de opção. Eu ingresso porque eu acredito, porque tenho convicção, porque acho bonito, porque o projeto de Jesus me encanta. Então, a partir daí, né, você não tem que ficar triste com as renúncias que você faz. Muito pelo contrário. Tem que ser animador, a vida religiosa te convida a seguir a missão, ter essa liberdade para evangelizar, estar no meio do povo, poder levar a fé, testemunhar sobretudo, não a nós, mas o projeto de Jesus. Jesus precisa chegar nas pessoas, o amor de Deus precisa tocar as pessoas. Então é isso que me encantou. Então, ano passado, eu ingressei em Caxias do Sul, na etapa do postulado 1, com o Frei Sérgio Dalmor, nosso mestre, né? E aí fiz todo esse ano de formação para conhecer a vida religiosa. Então, a primeira etapa é isto, né? Agora, então, seguimos adiante para o Mato Grosso, no postulado 2, para essa etapa de formação, dando tudo certo, transcorrendo tudo bem, ingressamos no noviciado. Mas eu quero dizer que o que vem antes mesmo é o chamado de Jesus. É a missão de Jesus que a gente sempre teve envolvido na igreja com os jovens, e isso me encanta, a simplicidade do projeto de São Francisco de Assis.
E a experiência como vereador te trouxe o quê?
Eu acho que foi um período muito bonito. Eu Não me arrependo de nada. Eu acho que serviu para o meu crescimento, serviu para conhecer melhor as pessoas, serviu também, de certa maneira, para discernir.
Sério?
Pra ser discernimento.
Sério?
Doar a vida por uma causa que você acredita, pelas pessoas, fazer o bem, todo tempo e todo lugar é tempo de fazer o bem. Eu busquei fazer isso quando estive lá. Tenho muita satisfação da confiança que recebi, mas foi um período que passou e que fica na memória, para mim uma memória boa, tranquila, feliz, mas que Deus nos chama a seguir outro caminho, que é de seguir ajudando as pessoas com outro projeto.
E o ser advogado?
Na verdade, eu concluí o bacharelado em Direito, né? Ainda não tenho a ordem e a carteira, né? Mas que também é importante, né? Eu acho que o direito, ele te abre muitas possibilidades, sobretudo de orientar as pessoas. Quando eu fiz direito, eu pensei na minha missão e eu dizia desde sempre, eu quero poder orientar as pessoas, ajudar, dizer, né? Para garantir, de fato, o direito das pessoas. Acho que é bonito isso.
Buscar a verdade.
Mas, exatamente, a justiça, né? Então, mas eu não penso em atuar, não surgiu esse discernimento para mim, né? Porque surgiram outros caminhos. Eu acho que a minha vida, ela... eu fico muito feliz porque a construção dela foi assim, né? Então, o direito vem para me ajudar, para mim poder... também saber onde quero ir, onde quero chegar, para poder auxiliar as pessoas, né? Então, tudo isso contribui para a vocação da gente também, poder auxiliar, poder contribuir. Acho uma profissão bonita, uma função muito, muito importante, indispensável para a questão da justiça, né? E que para mim me fez muito bem também, eu sou muito grato, me formei em 2015, né? Então... é isso, né? Mas como advogado, não pretendo atuar, né? Até porque estou nesse outro caminho, mas ter o direito, ele é importante. Porque você consegue ter uma visão ampla também das coisas, da vida, do que pode, o que não pode, orientar as pessoas, ajudar quem tem uma dúvida. Eu acho que isso é fundamental.
Até porque temos o direito canônico também, né?
Isso é importante também, a gente conhecer o direito canônico, exatamente. Eu acho que é algo que a igreja também tem, que rege também toda a instituição. E é uma coisa que eu gosto muito, viu? Uma coisa particularmente, o direito canônico me encanta também. Eu tenho estudado, tenho lido, né? Não tenho me dedicado a isso porque não é o período para isso. Mas eu tenho pego, claro, lido, observado, né? Acho que é bonito também o direito canônico.
No Temática, estamos conversando aqui com Matheus Fernandes da Silva, ex-vereador e também advogado, que no despertar da vocação adulta segue agora os passos de São Francisco de Assis e a vida capuchinho que segue em frente. Matheus, nós falamos aqui de que a vocação é uma caminhada, vai amadurecendo cada dia que passa aí. O despertar já na vocação adulta é melhor para a caminhada? Porque muita gente entra cedo, né?
Exato.
Segue o seminário, aquela coisa toda, né?
Então, a vocação é coisa de Deus. E Ele chama a hora que Ele achar que tem que ser. Isso é bonito, Macula. Porque se você ingressa mais cedo, mais tarde, o importante é fazer esse processo de discernimento. Ter presente que o chamado sempre é de Deus. O chamado, a vocação é de Deus. A vida religiosa, ao matrimônio, a ser leigo, a ser irmã, ser sacerdote, enfim. Deus chama. O importante é estar com o coração aberto para acolher o chamado e entender e fazer essas escolhas. Então, eu faço uma escolha na vida adulta. De fato, né? Eu já participei já sei como é que é não estando na vida religiosa. Né? Foi um período bom também, gosto muito, tenho boas lembranças, né, das atividades que a gente participava, enfim, né, da vida não religiosa, né, da vida aqui. Então, o discernimento na vida adulta te permite fazer as duas experiências. Eu conheço o mundo, né? Bom, fui vereador, fui da pastoral, enfim, e agora estou ingressando na vida religiosa. Então, também te possibilita a conhecer melhor, né, a saber melhor o caminho, uma escolha, mas é importante fazer o discernimento, sobretudo na vida religiosa. Você, que nem eu disse, né? Você não acorda amanhã dizendo, ah, eu acho que eu quero. Acho que eu quero ser frei. Bom, pode até ser nesse primeiro momento. Mas você precisa fazer o caminho, né, Marculã? Porque são escolhas. E toda escolha tem renúncia. Isso também é importante, né? Mas você precisa ser feliz com aquilo que você escolhe para viver.
Você falou o seguinte: deixei a vocação falar em silêncio dentro de mim. Comentar sobre vocação com outras pessoas, isso ajuda ou atrapalha às vezes?
Eu acho que ajuda.
Ajuda.
Nós precisamos falar de vocação. Todo tempo é tempo de falar de vocação. Agora, existem as congregações religiosas todas, têm o serviço de animação vocacional. Eu acho que assim, falar com os amigos, falar com as pessoas sobre vocação. O que, que é vocação? É um chamado. Ah, que nem eu disse, a vida religiosa, o matrimônio, a ser leigo, a ser, enfim, ajudar, a ser catequista, enfim, não sei. Ajuda a falar com as pessoas sobre vocação.
Mas falar da tua decisão.
Agora, da decisão da gente
é
algo muito pessoal.
É diferente, né?
E que precisa ser alguém que consiga acompanhar e te dar um suporte para você ajudar a decidir. Porque não é simplesmente dizer, não, acho que pode ser. Não, acho que não dá. Não é assim. É muito maior. É muito mais. Porque você precisa ter a sua... Saber discernir a tua vocação é ter a tua vida nas tuas mãos. Tu ser autor da tua história, tu ir em busca daquilo que tu acredita, sempre lembrando que Jesus vai na frente. Jesus acompanha. Então, é importante falar, nós precisamos falar sobre vocação. O nosso mestre de postulado diz, né, que nós precisamos falar sobre vocação. É preciso falar de vocação, né? Vocação acertada, aí o Frei usa. Vocação acertada, vida feliz. Então, é preciso falar de vocação, sim. Agora, quando remete a vocação a uma decisão mais, assim, por exemplo, de ingresso à vida religiosa, é importante, sim, que cada congregação tem o serviço de formação vocacional, as pessoas estão preparadas também para te dar um encaminhamento, para sentar com você, para ajudar a olhar o teu projeto. Tudo isso é importante. Nós precisamos falar, sim, sobre vocação.
Aliás, cada vez mais se busca isso, né? Mais pessoas que decidam pela vida religiosa, principalmente, né, Matheus? Há uma busca no dia a dia. Como é que tu vê essa questão hoje aqui na nossa região, no Brasil, no mundo hoje? Vocação.
Isso. Eu acho que é um período em que as pessoas estão indo em busca, assim, né, de se conhecer melhor, de saber o que quer para sua vida. As casas têm os formandos, né? E o que que tá... O que que nós temos que sempre perguntar, Maculã? E que nós trabalhamos durante todo esse ano no postulado. Quais as motivações que me trazem a fazer a opção pela vida religiosa? Quais as motivações que eu tenho dentro de mim? O que que me encanta no projeto de Jesus? Né? Por exemplo, nós, franciscanos, então, capuchinhos que estamos fazendo. O que o projeto de Jesus e de São Francisco desperta em mim? Então, a importância de ir, sim, de ir fazendo esse discernimento e conhecendo a vocação, o chamado que Jesus nos faz. Mas temos muitos jovens também das congregações masculinas e femininas também indo em busca de conhecer. O Papa Francisco também fala da questão da vocação adulta, né? Da importância que é também, né? Pela gente conhecer também, né? Mas importante é se colocar a caminho. E outra coisa bem fundamental é estar de coração aberto para acolher, né? Acolher a formação, acolher a mudança de vida, entender o carisma que tem, que, né? E sobretudo as motivações que me fazem entrar na vida religiosa.
O teu desejo é ser um padre missionário futuramente ou não?
Então, eu tô caminhando nesse processo de formação. Hoje, o meu desejo sim é ser sacerdote. Né? Ser sacerdote, missionário.
Um passo de cada vez, né?
Mas é preciso, exatamente. Então, é preciso ir devagar. Porque Deus vai preparando os caminhos. E Ele sabe tudo. Isso é muito importante. Aquele que chama é fiel. Deus te dá a missão, o caminho, e Ele nunca te abandona. Evidente que tem os momentos de crise. Porque você começa a pensar. Porque é uma mudança de vida, Maculã. É uma mudança. Mas você não tem que ficar triste pelas renúncias que você faz. Você tem que ficar feliz pela escolha que você faz de viver bem, de viver fazendo bem, de viver em paz, de viver ajudando as pessoas. Evidente que tem os seus desafios. Nós somos humanos todos, temos nossos limites. Mas a fraternidade é um espaço bonito. Espaço de acolhimento, espaço de partilha de vida, espaço onde todo mundo se ajuda, espaço onde que a gente pode partilhar a vida, os nossos sonhos, sempre com a presença de Deus. Deus nunca, nunca abandona quem Ele chama. Isso é sentir a presença de Deus, muitas vezes, porque a gente fica longe da família, longe dos amigos, mas a gente sabe que Deus está cuidando da família, que Deus está cuidando dos amigos. Bate sim uma saudade às vezes, sem sombra de dúvidas, mas a gente sabe que está dando a vida por uma missão. E aí Deus é a nossa força.
Bom, nos próximos dias você viaja para Mato Grosso, fica lá por quanto tempo?
Isso, então na próxima terça-feira eu retorno a Caxias do Sul para a casa de formação. E na quinta-feira então nós embarcamos para o Mato Grosso para um período então de 7 meses de formação.
Onde?
Tangará da Serra, onde acontece a nossa etapa do postulado 2. Então o postulado 2 compreende um período de 7 meses para que posterior a isso então, dando tudo certo, faça seu ingresso então em Marau no noviciado.
Então você volta para Marau no noviciado em outubro, é isso?
Isso, se Deus quiser e permitir, dará tudo certo, a gente volta em outubro.
Mateus, de coração, cara, boa sorte, boa caminhada, com fé e esperança. E eu espero aqui um dia ainda transmitir tua missa de ordenação sacerdotal, pode ser?
Eu fico emocionado, Marcelo, obrigado. E que Deus nos abençoe, nos proteja sempre. Peço às pessoas que continuem rezando pelas vocações. Vocês não fazem ideia da importância que tem a oração do povo para nós que estamos estudando, para nós que estamos na casa de formação. Então que Deus continue iluminando, abençoando esse povo, essa comunidade de Marau, esse povo querido também, para que a gente possa continuar falando de vocação. Se alguém tiver interesse, algum jovem despertar o interesse, procure os Freis Capuchinhos. Os Freis têm uma equipe preparada para conversar com você, para tirar suas dúvidas, para ver se é isso ou se não. Mas não tenham medo. Não tenham medo de buscar, de conhecer a vida religiosa, porque é importante. Vivam a vocação, sejam felizes. Obrigado por tudo, Macula, pelo convite de estar aqui. Gosto muito da tua Rádio Alvorada. Também aos ouvintes, que Deus abençoe, conceda um excelente ano. E eu peço muita oração para que a gente siga firme na vocação. Então que Deus e São Francisco nos abençoe a todos e todas. Obrigado pelas orações e pela acolhida. Paz e bem.
Paz e bem.